próximo, esse é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Estamos ao vivo, hein? Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 29, estamos gravando exatamente... Gravando não, né? Estamos ao vivo exatamente às 5 horas e 6 minutos para fazer mais uma live, falar muito sobre o Palmeiras que venceu o Santos por 2-1 no Allianz Parque. A gente vai falar muito do jogo, vai falar muito sobre o gramado do Allianz deu o que falar... Vamos falar sobre o mercado palmeirense, vamos falar sobre muita coisa, mas antes, você que está chegando com a gente, já vou pedir desculpas pelo atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, mas agora está tudo resolvido, vamos lá para essa resenha. E se você está com a gente, por favor, se inscreve aqui no canal do GE, se você estiver no YouTube, ativa aí o sininho, deixa seu like no TikTok, se você estiver na Twitch, seja lá onde você estiver, vem com a gente, segue o nosso aí, segue o GE, as redes sociais do GE, GE.globo, e vamos bater esse papo. Beleza? Vou pedir para nossos produtores já colocarem os nossos setoristas na tela. E o nosso voz da torcida, nossa voz da torcida de sempre, Leandro Boca, que está mais feliz do que nunca com mais uma vitória do Palmeiras, tá bom? Camila, eu quero saber primeiro de você. Eu não sei o que será do Palmeiras quando o Rafael Veiga não puder jogar. Você sabe? Seja muito bem-vindo.
Todo mundo, né, que tá por aqui com a gente, também pra Edu, pra Boca, e veja só, vai ser, é complicado, viu, de dizer, ainda mais porque o Palmeiras não tem um substituto que seja à altura, né, do Veiga, tá aí um jogador que já era muito decisivo, já é ídolo consolidado aí do Palmeiras e começou essa temporada, né, fazendo gol já em todos os jogos, então tá sendo uma peça fundamental aí, né, nesse início de ano, e há de se considerar que é provável que ele tenha é possível e provável, né, que ele tenha convocações aí ao longo da temporada, e não à toa que essa posição, né, é uma das preocupações de Abel Ferreira aí para esse início de ano. Então é difícil dizer, viu, o que é que será desse meio de campo do Palmeiras quando ele não puder jogar.
É isso, vamos falar muito então sobre o jogo. Eduardo Rodrigues, nosso outro setorista, estava ontem no Allianz Parque. Edu, o gramado do Allianz, do jeito que tá, acho que nem em society por aí, quando você termina, você vê a sola do tênis, da chuteira, daquele jeito, né, Edu? Edu tava lá ontem, fez algumas matérias. Edu, vai ter que arrumar, né? Vai ter que arrumar e o Palmeiras já tá se movimentando para isso. Seja bem-vindo.
De Boca, Camila, todo mundo que tá nos assistindo. É muito mais do que isso, né? A gente vai trazer as informações ao decorrer do programa, a gente acho que vai debater bastante sobre o tema, mas realmente está complicado, foi o que mais ganhou as manchetes durante ontem, nas últimas 24 horas, né? Podemos dizer assim, ganhou as manchetes aí, com certeza a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse gramado no programa.
Muito bem, Eduardo Rodrigues, nosso outro setorista, além da Camila, e Leandro Boca. Boca, você costuma brincar muito com o Santos aqui no nosso podcast. Queria saber de você, Leandro Boca, deu a lógica ontem no Allianz Parque ou não deu? Seja muito bem-vindo também, beleza?
Família Palestrina, quando surge, é um prazer gigantesco fazer parte desse podcast. Edu, Camila, Lucas, é muito bom falar de Palmeiras aqui com vocês. E aquilo, né, meus amigos? Em segundo no Maracanã e na segunda em 2024. Seja bem-vindo ao podcast do GE Palmeiras. Que alegria, mas uma alegria natural, uma alegria óbvia, uma alegria consequente de toda a história. A exceção foi no segundo turno do campeonato passado, porque do mais, eu acho que a última vez que o Santos ganhou no Allianz Parque ou então no Palestra Itália, provavelmente Pelé vestia a camisa número 10. Tô muito feliz, achei o melhor jogo do Palmeiras dos três que a gente viu até agora, achei um Palmeiras mais consistente, gol da opção com três zagueiros, inclusive acho que esse Palmeiras com três zagueiros pode ser mais ofensivo do que um Palmeiras com uma linha de quatro. Gostei bastante do jogo.
Deu uma leve travada em Leandro Boca. Boca, acho que agora você está restabelecido. A gente deu para entender quase tudo que você falou, mas a gente vai dando continuidade aqui. Tranquilo. Edu, Camille e Boca, queria saber de vocês, então, para a gente falar um pouco do jogo primeiro. Eu concordo com o Boca, que foi o melhor jogo do Palmeiras até agora, né, no campeonato. O Palmeiras foi bem superior ao Santos, ganhou só de 2-1, é verdade, mas podia ter ganhado demais. Camila, o Boca falou aí dos três zagueiros, acho que a gente pode querer dessa vez começar pelo ataque. Será que esse ataque com Flaco Lopes e Rony começa a se consolidar para ser o ataque do Palmeiras na Supercopa, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, quando o Endrick não estiver entre os relacionados, entre os disponíveis do elenco? O que, que você acha?
Olha, me parece que essa escalação, a sensação pelo menos que eu tive foi de que a Abel tentou usar esse jogo para poder testar justamente uma escalação que ele teria o intuito de utilizar justamente na Supercopa, né? O Palmeiras ainda tem um jogo aí no meio da semana, mas que vai ser um jogo na quarta-feira, depois já ainda viaja para o jogo da Supercopa, então até pela questão do nível do adversário, eu imagino que ele tenha usado esse jogo para poder tentar testar uma formação, né, que ele pensaria em utilizar nesse jogo. E entre justamente os jogos que o Palmeiras teve nesse início temporada até agora, me parece que esse foi o que terminou funcionando melhor. O Flaco, evidentemente, vinha naquelas idas e vindas, né? Em alguns momentos vinha sendo utilizado como titular, outros utilizados como reserva. Rony terminou o ano passado ainda jogando como reserva, quando o ataque estava sendo formado, né, pelo Breno Lopes e pelo Endrick. E é inegável que o Abel ele gosta muito da forma que o Breno Lopes joga, mas nesse jogo especificamente, acredito que essa formação de ataque específica com o Rony ou o Flaco, acredito que funcionou melhor. Há de se considerar também, né, que em outras partidas não foi necessariamente essa mesma formação utilizada, tinha outros jogadores, dessa vez o Rio estava sendo titular, em outros momentos foi o Aníbal, então é evidentemente que isso também muda, mas eu acredito que nesse momento seria um ataque mais provável do Abel terminar utilizando no jogo, sim.
E um cara que é muito criticado, né, Edu, o Boca caiu, já ele volta, Edu, é o Rony. E ele fez, na minha opinião, pelo menos ontem, fez um ótimo jogo. Ele e o Flaco Lopes, os dois fizeram um ótimo jogo. E aí, Edu, se justifica o Abel insistir tanto no Rony e gostar tanto do Rony, porque, assim, ele, num jogo, no primeiro clássico da temporada, ele vai lá, faz um bom jogo, dá uma... Não foi uma assistência, vai, porque o Flaco faz o gol no rebote do chute, mas foi como se fosse uma assistência, podemos dizer assim. E aí, Edu... Não tem jeito, acho que o torcedor palmeirense que critica o Rony vai ter que aguentar o Rony, provavelmente, não sei se titular o ano inteiro, mas que ele vai jogar muito, ele vai de novo, né, Edu?
Ah, eu acho que é aquela coisa, é pilha de torcida, pilha de rede social. Ontem eu tava no estádio, né, o primeiro jogo em 2024 que eu estive no Allianz, e teve um lance ali que o Rony, ele tinha já feito a jogada do primeiro gol, já tinha feito a jogada do segundo, porque quem vai lembrar, a jogada do primeiro gol é ele que arranca, né, com tudo lá do campo, quase de defesa, aí ele solta pro Veiga, o Veiga solta pro Piquerez, o Piquerez faz um chutamento ali e sobra pro Veiga fazer o gol. Então o Rony teve essa participação, deu o passe pro segundo, e aí teve um lance que a bola sobe, ele vai disputar a bola, né? A bola sobe com tudo, a hora que ela desce, o Rony tenta dominar e aí a bola vai, bate no zagueiro. E muita gente irritada no estádio, porque o Rony não chutou a bola, o Rony não conseguiu o domínio, já chamou ele de ruim. Então, acho que a gente já citou isso, acho que nos outros episódios aqui, já tem uma perseguição contra o Rony que não faz bem, e o Abel não cai nessa pilha. O Abel está todos os dias ali no CT, o Abel está vendo o que ele faz diariamente na academia de futebol. Acho que o torcedor que não gosta do Rony é o famoso atura ou surta, né? Vai ter que ser esse bordão aí, porque o Rony vai ser muito utilizado, sim. É um jogador importante. Ontem mostrou isso e ele vai quietinho na dele, né? Ele dá uma entrevista ou outra ali, ele vai fazendo dele, fazendo os gols, dando as assistências. E a torcida do Palmeiras vai continuar reclamando, como a gente disse aqui. Chegou o momento aí da torcida querer mais contratações do que propriamente títulos. E enquanto isso, o time vai se ajustando. Ontem fez uma partida boa, principalmente no segundo tempo ali.
Vamos continuando, Camila, falando do Rony. Acho que o Edu tocou num ponto aí que eu acho que o pessoal... Não sei, queria ouvir o que você pensa também. Eu acho que o Rony já demonstrou ser um cara extremamente importante. E o que eu vejo, assim, a torcida do Palmeiras ama o Abel Ferreira, idolatra. O Abel Ferreira, pô, tá num patamar, assim, nível jogador top da história do Palmeiras, hoje em dia. Torcedor ama, você não vê um cara falar mal. O torcedor do Palmeiras fala mal do Abel. E o Rony, com tanta confiança que o Abel dá e elogia, mesmo assim a torcida continua pegando no pé. É um negócio meio maluco, né? Porque, pô, se você confia tanto no cara que tá lá todo dia, que treina o Rony, e esse cara banca, é muito louco, né? É muito louco. Assim, sei lá, tudo bem que o torcedor tem essas loucuras, mas, assim, acho meio... Não sei se você concorda comigo, mas acho meio injustificável tanto aperto no Rony, tanta crítica ao Rony, principalmente nos últimos... Reta final do brasileiro, vai, nos últimos, nesse começo de ano.
Olha, eu diria que talvez que eu entendo em partes, assim, até porque às vezes é inevitável, né? Você sempre tem um ou outro jogador, por exemplo, o próprio Breno Lopes também passa por isso, é um cara que sempre é muito defendido pelo Abel Ferreira, e também a torcida existe uma certa, não sei exatamente o termo, uma certa desconfiança, né, com o próprio Breno. Existem outros jogadores que isso termina acontecendo, e o Rony termina sendo um deles, né? Apesar de que, se você for olhar, inclusive até nas contratações que o Palmeiras fez, né, ao longo desses últimos anos, ele é um dos jogadores que termina tendo até um alto aproveitamento, assim, em termos de número de jogos que foi aproveitado, número de gols que marcou. Mas, ao mesmo tempo, houveram situações em que ele passou por uma seca de gols muito, muito grande, um período muito longo sem marcar. E aí a torcida termina tendo, né, termina pegando um pouco mais no pé nesse sentido, havendo uma cobrança, né, maior, assim, por ele, de repente, dele voltar a marcar, ainda mais você considerando que, no ano passado, né, o Palmeiras tinha, por exemplo, uma possibilidade de fazer mais contratações e não fez contratações. Então, eu acredito que, no final das contas, talvez esses diferentes pontos, assim, do cenário, às vezes o descontentamento da torcida com um determinado desempenho, às vezes a insistência do Abel de utilizar quando a torcida já está descontente, a torcida às vezes esperar uma contratação para o setor e essa contratação não vir, e aí, ao mesmo tempo, você tinha situações de, por exemplo, o próprio Endrick, que a torcida gostaria que ele tivesse jogado mais antes do período em que ele começou realmente a ser titular no Palmeiras, e aí o Abel só terminou fazendo isso mais ali na reta final da temporada. Então, acredito que, no final das contas, todos esses fatores, eles terminam auxiliando, né, e terminam reforçando que existe uma cobrança maior em cima do Rony. Mas realmente ele começou bem, inclusive nesse ano, tem feito bons jogos, né? Eu acredito que a busca dele termina sendo muito mais por conseguir manter aí uma sequência, e terminar conseguindo, né, afastar um pouco mais, assim, desse estigma, digamos, que terminou ficando em cima dele.
É isso. Acho que tem. Mas é o que você falou, né? Dá para entender também o pessoal. O torcedor, ele tem esse negócio. Quando tá numa fase ruim, o torcedor pega no pé, reclama, enche o saco de jogador. Mas só uma humilde opinião, eu acho que o Rony é mais perseguido que deveria, porque, assim, ele já fez muita coisa no Palmeiras nesse tempo que ele tá. Ganhou um monte de título, deu assistência em final de Libertadores. Aquele cruzamento que ele dá pro Breno Lopes lá, não sei se ele acerta outro, ok, mas. Tem gente que nunca acertou, tem gente que nunca fez, e ele fez uma final de Libertadores. Então, assim, acho que tem que ter um pouco mais de respeito pelo que o cara já fez com a camisa do Palmeiras. Aí, Camila, vamos ouvir, tem uma galera aqui, ó, vamos ouvir. O Mário, mano, o Tabata, tu, esse Jailson, mas quem queimou dinheiro foi o Matos, tá falando aqui de contratações. Aí a Maria fala do esquema com três zagueiros. Eu particularmente gosto também. A gente até começou falando, eu gosto desse esquema com três zagueiros. Vamos aproveitar já falar sobre isso, que o Eduardo Rodrigues está de volta também. Edu, o esquema com três zagueiros o Abel gosta. Eu acho que ele ainda só não está 100% decidido se o Cássio, se o terceiro vai ser o Marcos Rocha ou se vai ser o Luan, né? Ele está fazendo testes para ver quem vai ganhar de fato essa posição. Porque quando tem o Marcos Rocha, você. Ele tava o Gomes de lado, né? De posição. Aí o Gomes vai jogar mais na direita e o Luan jogar no meio. Quando tem o Marcos Rocha joga mais na direita e o Gomes joga mais pelo meio. Edu, o que você acha dessa formação com três zagueiros? Te agrada, não te agrada? E você acha que a dúvida do Abel é essa? Marcos Rocha ou Luan para definir o time para jogar Supercopa, por exemplo, que é a semana que vem?
Eu achei ontem uma boa escolha, né? Diante do que se apresentou no primeiro jogo, que foi também com três zagueiros, sendo que o Marcos Rocha estava no lugar do Luan. Ontem achei melhor. O Gustavo Gomes, ele tem feito bem o lado direito ali, quando precisa jogar como lateral. Ele tem ido bem, tem me surpreendido ele nessa função. E ele dá uma outra pegada defensiva, né? O Marcos Rocha, muitas vezes ele não tem a mesma capacidade defensiva do que o Gustavo Gomes, por motivos óbvios. Ele é um lateral, ele não tem mesmo que ter a capacidade do Gustavo Gomes para defender. Então, acho que fica melhor. Mas o sistema de três zagueiros, para ser bem sincero, não me agrada muito. Não, eu gosto, talvez eu colocaria aí um 4-2-3-1. Eu acho que o 4-2-3-1 contra a Inter de Limeira eu acho mais interessante. Se eu fosse treinador, né, se fosse para um jeito que eu gosto de jogar. Mas ontem foi bom, esses três zagueiros, quando o Gustavo Gomes virou meio que um lateral ali, muitas vezes. Eu acho que já definiu, acho que para a Supercopa ele já definiu, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o time de ontem contra o Santos vai ser muito parecido com o que vai entrar em campo no domingo. Acredito que quarta-feira contra o Red Bull vai ser um time mais misto, um time para poupar alguns jogadores, né? O Veiga, por exemplo, já disputou os três jogos como titular. Você tem o Piquerez, que acabou de voltar de lesão e jogou dois jogos já dos três que teve. Ali na frente também mesclar um pouquinho, né? O Zé Rafael já jogou os três jogos, então acho que vão ter algumas mudanças aí para o jogo de quarta, e o time de ontem vai ser o time, basicamente, o time que vai entrar em campo no domingo, com a dúvida aí se o Aníbal Moreno vai para o time, né? Mas eu tô achando aí que ele vai manter Zé Rafael e Richard Rios nesse jogo de domingo.
Para um jogo como esse, talvez faça mais sentido você manter a dupla que terminou o ano jogando, né? Que foi Richard Rios e Rafael, pelo menos pelo entrosamento, pelo jeito do time jogar, mais acostumado a jogar assim. E, Leandro Boca, eu até queria ouvir sua opinião, Boca. Acho que quando a gente falou do Rony, você caiu, ficou um tempinho aí até retornar. Tava falando com a Camila que a torcida do Palmeiras, você já falou aqui um monte de vezes quanto você gosta do Abel, o nível que o Abel tem, a idolatria que o Abel tem. E mesmo o Abel confiando tanto no Rony e dando tanta confiança para ele por tudo, fala do Rony direto, dá entrevista, elogia, escala ele um monte de vezes. Como que você enxerga essa de amor e ódio que a torcida tem com o Rony em certos momentos? Porque ele terminou a temporada mal, é verdade, mas ele começa o ano bem. Aí ontem ele deu uma assistência, ele vai tentar dominar uma bola, ele erra, já começa um monte de crítica, mas assim, foi um lance que ele errou no jogo que ele foi muito bem. Como torcedor, como você enxerga essa crítica do torcedor palmeirense ao Rony? Porque assim, me parece que o Rony é mais criticado que os outros, às vezes errando até menos.
Lucas, em primeiro lugar, corrija suas palavras, quem cai é o Santos, eu perdi minha conexão, tá? Com relação ao Rony, conversei muito sobre com o Edu aqui na última live. Às vezes o torcedor tem a memória muito curta, muito curta. Quando o Rony chegou no Palmeiras, eu assumo aqui que por muitas vezes eu critiquei bastante o jogador, bastante, bastante. Só que assim, cara, o cara corre tanto pela camisa do Palmeiras, o cara se dedica tanto com a camisa do Palmeiras, ele parece por muitas vezes um torcedor dentro de campo, né? O cara vibra lá dentro de campo como se fosse realmente um torcedor. E mesmo no jogo, um jogo ou outro, que ele tem algumas limitações técnicas, ele acaba compensando com tanta raça. Ele é um dos principais nomes do Palmeiras na história da Libertadores. Então, o primeiro ponto que, na minha opinião, o torcedor tem que ter com o Rony é eterna gratidão. Esse jogador colocou o nome dele em toda a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se ele não fizer alguma coisa, igual muitos jogadores acabam fazendo, tipo, sei lá, um Luiz Adriano, Edilson Capetinha, Wagner Love, dá até coceira lembrar desses caras. Mas se ele não fizer nada nesse sentido, ele tem tudo para se tornar um ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando se aposentar, ele vai em jogo de ídolo e por aí vai. E assim, eu vou te falar uma parada, Lucas. Pra Supercopa, é Rony mais 10. É Rony mais 10, gente. Não tem muito o que pensar aqui. Não tem muito o que pensar. O Palmeiras vai pra Supercopa sem o Endrick, né? Não que seria titular, mas já machucou o Bruno Rodrigues. Lá na frente a gente tem quem? Tem o Rony, tem o Flaco Lopes, tem o Luiz Guilherme que pode jogar avançado, tem o Caio Paulista que pode cair pela esquerda. O Arthur foi vendido, o Kevin foi vendido. Quem a gente tem? Então eu não entendo que agora seja o momento da torcida palmeirense pegar no pé do Rony. Mesmo porque o Rony fez um gol no jogo contra a Inter de Limeira, ontem já deu uma bela assistência pro Flaco Lopes e correu pra caramba. Rony e mais 10.
Muito bem. Rony e mais 10, tá aí Leandro Boca. Agora Edu e Camila, principalmente nossos setoristas. Edu, acho que a gente pode fazer, a gente falou do jogo e tal, o Palmeiras ganhou do Santos, vem ganhando do Santos sempre, fez um bom jogo, é verdade, tudo mais. Agora, Edu, o que ganhou a cena foi pós-jogo, foi o gramado do Allianz Parque. Acho que a gente pode tentar fazer meio que uma linha do tempo, do como as coisas foram acontecendo. Você tava lá, e assim, eu lembro que acabou o jogo, o Abel, o Carille fala mal da entrevista, fala mal do gramado na entrevista. Aí, se não me engano, é o Casares ou o Otero, agora não tenho certeza qual foi, acho que foi o Otero, falou mal do gramado. Aí o Abel Ferreira foi na coletiva e falou mal do gramado também. E aí, se não me engano, foi a hora que você publicou a matéria, com a chuteira, pra quem não viu ainda, o Edu publicou a matéria e umas fotos do qual que era o título da matéria, Edu? Massa Gosmenta, né? Massa Gosmenta. Na chuteira. E aí o Palmeiras, pouco tempo depois, né, Edu, solta uma nota, e acho que melhor você falar todos esses acontecimentos que você estava lá. Eu acho que a gente pode fazer uma linha do tempo, que foi o que dominou o noticiário do Palmeiras até o final da noite, e aí repercutiu com. Não foi só com a torcida do Palmeiras, foi com um monte de gente. Todo mundo falando, tá vendo? Não era choro quando os outros times reclamavam, tá vendo? É isso, tá vendo? É aquilo. Então, Edu, acho que a gente pode ir fazendo uma linha do tempo para o pessoal entender tudo o que aconteceu e qual que é a situação atual do Palmeiras, W Torre, Real Arenas, todo mundo que está envolvido nisso aí, Edu, por favor.
Eu acho que se for uma linha do tempo, a gente tem que voltar para novembro, né? Vamos começar lá em novembro, quando Abel Ferreira ele vai na entrevista coletiva e já expõe isso, né? Que precisa fazer essa reforma. Então, só para o torcedor entender, muita gente às vezes tem dúvida, a Camila vai me ajudando aí, me corrige se eu estiver errado também. O que que acontece? O Palmeiras assinou um contrato com a W Torre, onde a W Torre ela tem 30 anos de poderio, né? Vamos dizer assim, ela é dona, entre aspas, do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Então, durante esses 30 anos, ela é responsável pela manutenção, ela pode agendar datas de shows, aí o Palmeiras tem que se realocar, como o torcedor bem sabe. E essa parte da manutenção é o que está pegando, né? A Camila, quando ela esteve lá no, na academia de futebol para aquela entrevista coletiva da Leila Pereira, a Leila falou: a W Torre vai nos entregar um coliseu. E aí, no dia seguinte, a Camila explicou o que que queria dizer este coliseu. O coliseu ele está todo arrebentado, né? Ele não passa por reforma, não passa por manutenção, porque é uma obra, né? Uma construção histórica de muitas e muitas décadas aqui, que eu nem sei dizer de quando que é. E aí, segundo ela, tá faltando tanta reforma no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, que ele vai virar um coliseu. E as coisas começaram a aparecer. Eu recebi um vídeo do ano passado de canos estourados no Allianz Parque. A gente acabou, eu acho que isso surgiu só agora, né? Mas era coisa de novembro. E o que mais fica em evidência, obviamente, é o piso onde os jogadores vão fazer o seu trabalho, né? Porque vamos lembrar que contra a Inter de Limeira, Bruno Rodrigues vai e se machuca. E aí aquela frase que o Abel falou lá em novembro, precisamos de manutenção no gramado, porque ele não está bom, veio à tona, e o Palmeiras começou a suspeitar de que o gramado era o grande prejudicial para a lesão do Bruno Rodrigues. Então, quem é responsável pela manutenção? A W Torre. A W Torre está o quê? Devendo ao Palmeiras, quase 136 milhões de reais. Começou uma guerra de versões. A W Torre dizendo que não poderia prever que a lesão do Bruno Rodrigues foi por conta do gramado, o Palmeiras dizendo que sim, e aí veio o jogo de ontem contra o Santos. O Carille, antes mesmo do jogo começar, admitiu que poupou jogadores titulares por conta do medo de perder atletas por conta do gramado. Então, já teve esse episódio antes. Durante o jogo, a bola rolando, o Juliano entrou no segundo
Verdade.
tempo, não deu 15 minutos dele em campo, ele olha e faz assim pro gramado: este gramado aqui não dá. Foi recuperado aí, né, pelo pessoal que estava na transmissão, se eu não me engano, para fazer jus aqui a Record, que estava na transmissão, o repórter que lá estava, deu este relato. Durante, no vestiário, eu recebi isso, que até um bastidor que a gente soltou no GE, os jogadores do Palmeiras reclamaram de novo, falando: tá impraticável. Acabou o jogo, vem o Abel, solta uma. Foi excelente. Depois a gente pode até debater só a aspa do Abel, que eu achei que ele foi muito bem na fala dele. Vem depois o Abel, fala na coletiva, que a gente pode destrinchar um pouco mais depois. Imediatamente acaba a coletiva do Abel. Acho que eles só esperaram a coletiva do Abel para acabar, para soltar uma nota oficial dizendo que o Palmeiras não jogaria mais no Allianz Parque enquanto as mudanças, a manutenção fosse feita pela W Torre. E aí gerou um espanto, porque foi uma atitude drástica. Mas por quê? O Palmeiras não aguentava mais. Só pedir. Parece que desde do ano passado, outubro, o Palmeiras tem falado para a W Torre: olha, vocês precisam arrumar, tá ruim. E aí, tem um vídeo aí que a gente publicou, que eu fui, depois que acabou o jogo, as luzes se apagaram, eu fui até o gramado do Allianz Parque, fiz assim com a mão para retirar a borrachinha, né, que fala, tem um nome específico aí que agora eu esqueci, a Camila que tá por dentro desse nome, porque eu não sou especialista em borrachinhas,
Termoplástico.
mas termoplástico, e eu fiz assim com a mão, ó, só para fazer um teste. Juntei na minha mão e fiz assim, ó, grudou na minha mão, grudou, era uma crosta mesmo, essa massa gosmenta. E aí por isso que eu coloquei na matéria que era uma massa gosmenta. A hora que eu abri a mão, ficou tudo na minha mão, e isso estava na chuteira dos jogadores, o que acarretava problemas. de lesão, poderia escorregar e tudo mais. Então o Palmeiras foi incisivo e falou, a gente não volta a jogar aqui. E aí só hoje a W Torre emitiu essa nota, que eu vou passar um pouco para Camila agora, porque eu já falei demais, eu já estou sem saliva, porque o caso é complexo. Camila, continue agora, me ajude, Camila.
São muitas etapas aí realmente da história. E aí eu acho que dá para começar talvez explicando talvez um pouco do que danado é esse termoplástico, porque enfim, eu sei que depois que os gramados sintéticos começaram a ser usados, né, aqui no Brasil, existem tipo assim, produtos diferentes que são usados por clubes diferentes em estádios diferentes. Então, no caso, por exemplo, da Arena da Baixada é um, no caso do Newton Santos é outro, e no caso do Allianz Parque também é outro. E aí, no Allianz Parque é justamente esse, o que eles chamam de composto termoplástico, que é justamente o que a W Torre está se propondo aí a fazer a troca. E esse composto termoplástico, ele é feito de como se fossem umas pequenas partículas, e essas pequenas partículas entre as fibras do gramado, e ela serve justamente para poder tentar diminuir o impacto dos jogadores quando pisam, né, no gramado, e também de diminuir o impacto de temperatura, não fazer com que o gramado fique muito quente, já que um gramado sintético ele já tem mais propensão de terminar ficando, de elevar as temperaturas, né, quando você tem o calor. E aí foram esses os dois motivos que fizeram justamente a W Torre, né, e com Palmeiras, e enfim, e todas as partes estavam envolvidas nessa negociação, a escolher esse tipo de gramado específico. Que existia um período aí, digamos, seria o prazo de garantia, né, para a troca desse gramado especificamente. E como esse gramado ainda está dentro da garantia, eles entenderam, inclusive, até ainda no fim do ano passado, que não seria necessário fazer uma troca. Só que aí o que acontece? É justamente como sobre essa massa gorgimenta que o Edu estava explicando, o que acontece é que essas pequenas partículas aí, do termoplástico, né? Com as altas temperaturas, elas terminam meio que derretendo mesmo. E aí você tem intensificado também não só a quantidade de jogos, mas os eventos que vem acontecendo no Allianz Parque. E aí, segundo justamente a W Torre, por conta dessa questão das altas temperaturas, esse termoplástico termina derretendo, e aí é ele que termina formando essa massa gosmenta, que é o que gruda na chuteira dos jogadores, e termina dificultando, né, justamente a forma de jogar, né, ali dos atletas. Tanto que o Everton estava durante o jogo com um funcionário retirando esse material ali, uhum, da chuteira dele, porque termina atrapalhando, né, a forma dos jogadores pisarem. E aí, quando foi justamente hoje, já desde ontem à noite, Edu estava em contato com o pessoal da W Torre, tentando buscar um posicionamento, né, mas só hoje que eles vieram realmente dar um posicionamento oficial, confirmando de que eles já entraram em contato com a Soccer Grass, que é uma empresa, que é a empresa que faz a instalação, né, faz a manutenção desse gramado, e também com uma empresa holandesa, que é a empresa que fornece o material para a instalação desse gramado. Então, a W Torre já explicou que procurou justamente as duas empresas para poder eles realizarem uma troca desse termoplástico, que seria justamente esse material que é usado nesse gramado sintético. E aí, pouco depois, a Soccer Grass já informou também que já entrou em contato com essa empresa holandesa, que é a empresa que é responsável aí por enviar justamente esse material para poder adiantar, né, esse processo. E aí eu acho que é importante salientar, né, também que assim, ainda não existe um prazo específico para poder isso ficar pronto, para essa reforma ficar pronta. O Abel, na coletiva, ele chegou a falar qualquer coisa, Edu, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que a Abel chegou a citar um prazo aí de 30 dias para esse período aí de reforma, né, de um ajuste no gramado, mas ambas as empresas, tanto a W Torre quanto a Soccer Grass, não deram um prazo específico. A W Torre diz que depende da Soccer Grass e dessa empresa, e a Soccer Grass diz que depende da holandesa fornecer esses materiais. Então, vai ser algo que provavelmente a gente vai ter que esperar por aí. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante também de se ressaltar, que a gente sempre fala, né, quando entra nesse debate, mas é bom talvez explicar, é de que o Palmeiras ele não é contra o uso do gramado sintético. O clube só gostaria que haja realmente uma manutenção que seja mais constante. Então, o que o clube e o que o Abel Ferreira cobram é justamente uma manutenção desse gramado para que ele fique em melhores condições, em condições mais parecidas do que do momento em que o Abel chegou, do momento em que houve ali o processo de instalação, né, do gramado. E não especificamente haver uma troca de um gramado sintético para a volta de um gramado natural. Não seria isso.
Então, mas uma dúvida, o Abel fala em que ele quer o gramado como ele chegou, do sintético, beleza. Mas assim, esse termoplástico é o único problema do gramado? Trocou o termoplástico, colocou um novo. O gramado volta a ser bom o gramado fica legal, porque assim, o Carilli falou que o gramado é ralo. O gramado ser ralo tem a ver... Não sei se o gramado... Posso estar falando besteira, mas assim, o gramado estar ralo tem a ver com o termoplástico, entendeu? Isso que eu fiquei meio na dúvida, porque assim, pelo que eu entendi do Abel, ele falou, cara, tem que trocar o gramado, tem que tirar tudo que tem aqui e botar um novo.
Pelo que deu a entender a nota da W Torre e tudo, seria só o termoplástico, né? Essa borrachinha. Se fosse mudar tudo, segundo o Abel, teria que arrancar e você vai ter tirar películas debaixo do gramado, você vai ter que fazer um replantio, vamos dizer assim, você vai ter que cuidar ali durante um tempo, e aí seria uns 30 dias da Camila. Esse é um emergencial. Não sei como eles vão tirar essas borrachinhas, mas não vai ser o ideal. Não, assim, vai melhorar, mas não é o ideal ainda. Porque a W Torre tem seus interesses. Se ela retirar tudo, tem os shows. Já tem show aí em março dela. Então ela não vai querer perder os shows. Vai ser algo emergencial que vai dar uma melhora. Mas não vai estar 100%. Vai continuar... Quando você coloca o tablado ali para fazer shows, a grama, ela queima. Não tem como. Mesmo ela sendo artificial, ela vai queimar um pouco e vai achatar. Então ela não vai continuar com problemas. Isso é fato, mas já vai melhorar bastante, segundo eles falam. Agora a gente não é muito especialista lá em termos plásticos para saber qual melhora que vai ter, né?
É, isso que eu fiquei também assim, porque o Abel fala, cara, tem que trocar o gramado não está bom. E, pô, imagino que o Abel Ferreira entenda muito de grama sintética, de tuca, joga bola a vida inteira. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Edu, Camila e Leandro Boca, mas assim, me parece que é meio tampar o sol com a peneira, entendeu? Vai trocar ali o termoplástico só pra não ficar grudando...
O Boca tava pertinho ali ontem também, né? Não sei se ele viu algo.
Tava, inclusive, cara, tive a oportunidade de pisar ali, eu não entendo absolutamente nada de gramado, imagina de termoplástico, tá? Absolutamente nada, não vou me meter a besta de falar alguma mas coisa aqui.
De supino,
mas de supino eu entendo bastante, hein? Bastante. Mas enfim, o que deu pra perceber ali de frente com o gramado é a reação dos jogadores, né? Então ficou nítida a imagem, por exemplo, do Everton pedindo para um membro da comissão técnica ajudar lá, porque estava grudado um monte de gosma na chuteira dele. E paralelo a isso, quando voltava o membro da comissão técnica, ele falava com os jogadores. E a expressão dele, você percebia na expressão dele, junto com os outros atletas, de que, cara, tá ruim isso daqui, tá difícil para jogar. Então, realmente é um negócio emergencial, é urgente essa troca. Fica complexo para o jogador para ver onde o Palmeiras agora vai jogar. Será que nós vamos de novo para a Arena Barueri? E a minha preocupação, mediante ao que falou a Camila, alô Edu, é que parece que tá, vai arrumar por enquanto, né? Mas o que realmente deve ser feito não vai ser feito. Isso é muito preocupante, porque o Allianz Parque vai continuar recebendo muito show. Então, a gente tapa o sol com a peneira, melhora um pouquinho, piora de novo. É, a situação ela é bem grave, gente. Ela é bem complicada.
Ô, Garbeloto, eu vou fazer um suspense aqui. Parou. Já, bomba de Thiago Ferri. Vocês aguardem. Quando for publicado, a gente vai trazer aqui bomba de Thiago Ferri daqui a pouco. Então, o torcedor que tá na live, chama o parente, sobrinho, cachorro, papagaio, que vai ter bomba.
É bomba de quê? É de gramado ou é de jogador?
Eu espero... Não, é bomba, não sei. Eu tô fazendo suspense aqui. Ainda dê na live.
Segurar a audiência.
Thiago Ferri sempre fera aí, né? Mas não sei, pode ser qualquer coisa. Vou deixar todo mundo na expectativa. Seguimos.
Entendi. E tem uma, assim, Edu, Camille e Boca. O Palmeiras, no nível que tá... com chance de chegar em semifinal, sei lá, o Palmeiras briga todo ano para ganhar tudo. Não dá para o Palmeiras ter um gramado e passar essa... Porque assim, tá passando vergonha, né? Não é nem que tá ruim para jogar, também tá passando vergonha. Pô, parece que quando o cara vai lá limpar a chuteira do Everton ali durante o jogo, o Palmeiras tá passando vergonha, tá feio. Parece assim, jogo de várzea, um time que, pô, o cara não tem um gramado bom pro cara jogar futebol... O Palmeiras, com a arrecadação que tem, com o treinador que tem, time que tem, título que tem, é feio, né, de ver, assim, é uma vergonha mesmo. Acho que a única palavra que eu posso falar é vergonha. Porque, assim, Beleza, tem lugar que tem gramado ruim por aí e tal, mas, pô, os principais rivais do Palmeiras, todos têm gramado bom, todos. Você vai lá no Morumbi, é um tapete. No estádio do Corinthians é um tapete. Na Vila, o gramado tá sempre bom.
Então, pô,
aí é um tapete lá, mas os caras também não pagam conta.
Não, não, e outra coisa, o Abel, eu falei do... Se você viu a coletiva do Abel, eles jogam sozinhos, Aí ele falou Fortaleza, ele falou o campo do Fortaleza é terrível, porque joga o Ceará, joga o Fortaleza, Ele falou Maracanã, terrível, joga Flamengo, Fluminense, gramado, e igual eu tava falando até hoje com a Camila, ontem eu ouvi de pessoas lá que a durabilidade desse gramado do Allianz era para ser de 10 anos, beleza, mas para jogar futebol. É uma vez a cada... É, uma vez na quarta, uma vez no domingo, dá um descanso, volta no outro domingo, dura 10 anos, não adianta. Você colocar um tablado numa semana, joga na quarta, tira o tablado, coloca tablado, gente pulando, não tem condições, gente. Não tem outro. O Brasil é calor pra caramba, é frio, de repente chove pra caramba. É complicado. Aí o Morumbi, ele é beneficiado também pela localização, uma localização... muito boa ali, o solo daquela região antes ali, para quem não sabe, o Morumbi era um brejo, né? O brejo, para quem não sabe, tinha muita água ali, algumas nascentes de rio, e o Morumbi foi feito ali em cima, é um aterro. Então, se você aterra embaixo, o solo é muito fértil. E aí no Allianz já é completamente diferente. O Palmeiras sempre teve problema com gramado desde a época do Palestra Itália. Eu lembro que já tinha reclamações, teve uma época que foi um dos melhores do país, muita gente elogiava, mas começou de novo a ter problemas e tudo mais, até porque o gramado do Allianz era feito em cima de uma... É como se fosse em cima de uma... Como é que eu posso dizer, né? Quando tinha aquela parte ali, a...
Jardim suspenso.
O poço, era o jardim suspenso. Então é muito diferente ali, não tem terra ali embaixo, foi feito meio que em cima de um concreto. Então são vários pormenores aí que a gente tem que analisar.
E o Allianz também tem um problema por ser muito fechado, né, com sol, que o sol não bate direito, tem que botar aquela iluminação artificial. Eu lembro que até 2019, né, que era grama natural, né, depois que trocou, se não me engano, 19. Quando o Abel chega em 2020, já é gramado sintético. Enfim, mas o Palmeiras, no nível que tem hoje, né, Boca, o Palmeiras é o melhor time dos quatro do estado hoje, isso é incontestável, dos quatro grandes. O Palmeiras é o que disputa os
maiores... Desde 1914. Títulos,
tudo bem. Desde 1914, ok, mas assim... Dá uma vergonha, não dá pro torcedor assim, igual vocês falam, pô, o cara limpando... Parece que o cara tava limpando um casco do Everton, um negócio assim... é feio de ver,
Garba, eu vou te falar uma coisa, cara, vergonha é uma palavra extremamente forte, cara, eu nunca vou atrelar a palavra vergonha com Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? É feio de ver, eu acho que o Abel deixou uma entrelinha muito boa na coletiva dele quando ele fala sobre a palavra ego, e na minha opinião, na minha interpretação, quando ele fala em ego, ele fala da briga, né, entre Palmeiras e W Torre, porque em função dessa briga existe com certeza falha de comunicação e existe muito ego, né? Ah, vou fazer aqui, não vou fazer ali, e a relação Palmeiras e W Torre sendo horrível, é claro que o estádio vai ficar mal cuidado, gente. Tá, agora sim, vergonha eu ia ter se eu ficasse devendo marmita, vergonha eu ia ter se eu fizesse uma placa para a segunda divisão nunca e vou disputar em 2024, vergonha é um time que já faliu duas vezes na história do futebol, caiu em 90 no Campeonato Paulista e fala que não caiu, né? Então assim, o gramado do Allianz Parque precisa mudar, como tem outros gramados horrorosos no Brasil, horrorosos. Tá? Isso daí, pessoal, a gente precisa também falar que mais uma vez, precisa reiterar isso daí, de que o que não está sendo discutido a grama sintética, está sendo discutido os cuidados... Exato. Na grama sintética. Exato. Se vocês quiserem, em algum outro momento, em outro programa, existem estudos científicos, tá? Pró e contra o gramado sintético. Eu não vou ser extremamente clubista, que tem contra também. Existem estudos científicos mostrando a maior probabilidade de lesão em gramado sintético, mas tem o contrário. A ciência, ela abre para os dois lados. O que a gente tem que discutir aqui e debater é que o Palmeiras merece um gramado melhor. E não tem um gramado melhor porque a diretoria e a gestão da W Torre não tem um bom relacionamento, existe um ego ali, e na hora de pensar no show tabeleiros, na hora de pensar no Palmeiras não existe.
E só pra gente amarrar, Edu e Camila, o problema não é só gramado, né? a W Torre, pelo que vocês vêm publicando há bastante tempo, deve uma grana, que a Leila até falou para o Palmeiras na coletiva, naquela coletiva que ela deu só para mulheres, ela falou, a W Torre deve uma grana importante para o Palmeiras, um grande dinheiro, e também o Palmeiras reclama de mau cuidado não só do gramado, né, Camila? De muitos lugares do estádio, de cuidados assim básicos, de pinturas, de não sei o quê. Então, assim, é um meio que um mau cuidado geral o problema, né? O gramado, obviamente, aparece mais, e é o que deveria ser bem, na verdade, que é onde a bola rola. Mas o problema é geral também, né? Não é só o gramado.
É isso. Como o Edu estava até explicando, né? O W Torre, desde que firmou esse contrato, né, de concessão com o Palmeiras, ela se tornou a empresa responsável por esse processo de manutenção do estádio. E aí isso inclui, evidentemente, todos os procedimentos com o gramado, mas também inclui outras questões, como as cadeiras, camarotes, estruturas ali ao redor do estádio, estacionamento, enfim, tudo que envolve ali a estrutura do Allianz Parque, ele passa a ser uma responsabilidade de administração da W Torre. E aí o que existia justamente nos bastidores, inicialmente nos bastidores, né, mas a partir da entrevista de Leila, isso terminou se tornando uma preocupação externa, uma preocupação pública do clube, é que à medida em que existe essa disputa jurídica, né, entre as duas partes, entre o Palmeiras e a W Torre, essa disputa na justiça, algumas pessoas dentro do clube, e aí agora também externado publicamente, entendem que com o passar dos anos que a W Torre tem cada vez mais meio que sendo desleixados, digamos assim, com os cuidados de manutenção do estádio. E aí essa era uma preocupação do clube, e foi justamente essa preocupação externada pela Leila, e é justamente por isso que ela fala nessa comparação aí com o Coliseu, quando ela projeta o período de entrega do estádio para daqui a... para só em 2044, né, que seria o período em que terminaria, que seria o fim desse contrato. Então, são muitas questões assim envolvidas. Quando a gente vai falar, evidentemente que essa questão do gramado ela termina se tornando mais evidente, porque é uma questão que envolve não só o Palmeiras especificamente, mas ela envolve outros clubes, né? Então, termina acontecendo de outras equipes falarem sobre isso. Em muitas ocasiões, existem equipes que falam só especificamente sobre a questão de ser um gramado sintético e não ser um gramado natural, e que aí, novamente, como a gente explicou, não é uma preocupação do Palmeiras. A preocupação do Palmeiras é somente com a manutenção desse gramado e não especificamente sobre a forma como ele é feito. Mas, para além desse gramado, existem também preocupações com outros setores do estádio. E aí, evidentemente, às vezes as pessoas se perguntam, né, também do porquê que o Palmeiras não assume essa administração do Allianz Parque. Mas, nesse caso, já existe aí uma determinação de contrato que é a W Torre, que é responsável por essa parte de manutenção, né? Então, é muito difícil que, ainda mais com a disputa na justiça, que o Palmeiras fosse assumir uma responsabilidade que não é do clube nesse momento. E aí, nessa ação na justiça, ela é uma ação que hoje em dia ela já está aí na casa dos 136 milhões de reais, se não me engano, essa foi o último cálculo que houve na atualização mais recente, né, do processo, mas ele começou num valor ali de 15 milhões ainda na administração do Gagliotti, que é justamente o que o Palmeiras entende de existir uma falta de pagamentos da W Torre sobre essa concessão, esse processo de concessão, e seria referente ao repasse de receitas do Allianz Parque ao Palmeiras, porque o Palmeiras teria aí direito a um repasse de valores em relação a camarotes, a parte de renda em relação a shows que acontecem no estádio, enfim, são uma série de questões de bares, e aí o Palmeiras alega que não recebeu nenhum valor, né, desse dinheiro. E aí justamente esse processo posto na justiça seria fazendo a cobrança desses valores. E aí, em parte, a W Torre entende que existe, ela reconhece que existe realmente um débito, mas ela discorda dos valores que são apresentados pelo Palmeiras e ainda entende que o Palmeiras deve alguns valores à própria W Torre. Então, existe aí esse imbróglio na justiça, que não existe ainda uma previsão de quando é que isso vai se resolver. Então, a gente termina vendo que começa talvez ali no gramado, porque é a coisa que termina virando mais pública nesse momento, mas ela envolve aí uma série de questões que vão desde o gramado até outras questões muito maiores na estrutura do Allianz.
Muito bem, Camila, Edu, acho que fizemos um panorama de W Torre, de gramado, de tudo. E aí, Edu e Camila, principalmente, depois a gente vai ouvir o Boca. Ontem, pô, tava trabalhando ali à noite e tal, e do nada começa um papo. Eu já tinha lido no GE que esse papo não existia, mas começou um papo de Diego Costa no Palmeiras. Não, porque o Abel pediu Diego Costa. não, porque o Palmeiras está negociando com o Diego Costa, o Abel, que é um centroavante experiente, o Diego Costa conhece o futebol brasileiro. E aí começou, Edu, esse burburinho ontem, na calada da noite. Diego, aí já começa.
As páginas se do vocês Palmeiras, tivessem tipo... lido, se tivesse lido já no sábado, não teria nenhum burburinho. Acabou aí, o burburinho,
Leandro
no
Boca
sábado.
Já...
Eu postei.
Obrigado, eu curti, é. Obrigado. Boca acredita, Leandro Boca acredita no nosso trabalho. Muito obrigado pela moral, Leandro.
Falei na hora lá. Aliás, Garba, desculpa te cortar. É porque hoje, cara, muitos colegas meus, cara, grandes amigos, enfim, postaram sobre Diego Costa. E eu, cara, eu tenho consta total em vocês, minha fonte são vocês. Eu postei no sábado a notícia de vocês. É verdade, Edu, é verdade, no sábado. Eu comecei a ver as coisas na internet hoje, eu desacreditei, irmão. Desacreditei, falei, não é possível que a rapaziada tá fazendo isso, velho. Não é possível. Mas enfim, velho, vocês são monstros.
Valeu, tamo junto.
Aí... Vai lá, Edu. Então você já. Diego Costa oferecido ao Palmeiras, que não abre conversa e descarta a contratação. Então, assim, nem vão alongar. Ofereceram, o Palmeiras falou: ó, não é o perfil, não é o que a gente quer, abraço. Foi isso?
É só para contextualizar também, o Abel ele quer um cara um pouco mais diferente do perfil, assim, ele acha que às vezes falta um pouco mais de vontade no centroavante. Se vocês vão lembrar aí que na penúltima entrevista ele falou que o Flaco, ele não parece muito argentino, ele quer um centroavante, ele é brigador e não tá se importando com a idade. E aí ele jogou na coletiva, aí que começou a gerar o burburinho do domingo, porque ele colocou o nome de Tiquinho Soares, ele falou de mais alguém e depois falou Diego. Não falou nem Diego Costa, ele soltou Diego. E aí muita gente começou a pesquisar, o Abel quer o Diego Costa. É um jogador que o Abel até gostaria. O Abel fala, pô, se vier pode ajudar. Mas a diretoria do Palmeiras entrou num consenso que está na matéria lá de sábado que a gente publicou, que o Diego Costa não faz o perfil, primeiro pela idade dos 35 anos, segundo, porque é um jogador que, pelos últimos clubes, o Palmeiras foi buscar algumas informações e ele não teve relacionamento tão bom no Atlético e nem no Botafogo. Então, o Palmeiras já falou, olha, não tem bom relacionamento, 35 anos. E, por fim, foram ver os números dele. Nos últimos 66 jogos de Diego Costa, ele fez 11 gols. O Palmeiras falou, não, peraí, beleza, o Abel pode querer, mas quem dá a canetada aqui, quem vai assinar a contratação é a diretoria, nós não vamos fazer isso. E aí conversaram com o Abel, explicaram para o Abel entrou num consenso, beleza, então, até gostaria, mas eu quero alguém. Então agora a diretoria tá aí com um pouquinho na corda, no pescoço ali, porque vai ter que trazer alguém para Abel Ferreira. Mas o Diego Costa já foi descartado no sábado já. E aí como o Abel soltou o nome dele no domingo, talvez, né, para dar aquela... Pô, diretoria, eu falei ali na coletiva, né, algumas pessoas gostaram, mas não rolou. Diretoria bateu o pé. Falou, olha, a gente traz um outro nome para você, mas o Diego Costa nesse momento não. Então, foi isso que aconteceu para explicar aí para o torcedor que começou muito burburinho aí, né, no hoje, ontem à noite, já teve algumas matérias, mas eu até publiquei ontem, olha, reitero que eu publiquei no sábado, não vem Diego Costa, não tem contratação. Mas o torcedor palmeirense, alguns ficaram iludidos por alguns minutos aí e já vimos que realmente não vai acontecer.
Muito bem, Edu. E aí, Camila? Antes disso, da Camila, eu quero saber do Boca. Boca, vamos supor que isso aí... Pô, o Palmeiras vai atrás de Diego Costa. O que você acha, como torcedor, assim, da contratação? Furada?
Tem chance. Claro. Cara, na verdade, Garba, qualquer jogador que vista a camisa do Palmeiras, a partir do momento que isso acontecer, terá meu apoio. Se honrar a camisa, se correr, se jogar bola. Então, se o Diego Costa chegasse, né, uma situação hipotética, eu ia apoiar, ia aplaudir o cara. Agora, antes disso acontecer, eu falo aqui que eu sou totalmente contra. Né? Um jogador de 35 anos ou mais, aí o Edu e a Camila vão confirmar isso daí. É um jogador que teve péssimas passagens por Botafogo, péssimas passagens aí no futebol brasileiro, Atlético Mineiro também. É um jogador que teve problemas de relacionamento, um jogador que teve várias lesões. A gente tá em 2024, se em 2014 você me fizesse essa pergunta, eu vou falar, pô, onde eu assino? Vem agora. Né? Que o cara chegaria com um salário exorbitante, com um grupo já fechado. O Palmeiras precisa de um atacante. Precisa de um camisa 9 ali, o Endrick vai embora, né? O Bruno Rodrigues se machucou, a gente precisa. Mas pra mim, gente, desculpa, Diego Costa é uma viagem muito forte.
Eu tô com você nessa. Acho que também não faz muito sentido e muda muito o perfil também do que o Palmeiras vem fazendo no mercado, né? Não tem nada a ver com o que os nossos setores aqui falam, que a diretoria pensa, que o Abel pensa. Então, assim, também acho meio loucura. E Camilo, o Palmeiras também encaminhou o empréstimo dele. O ídolo máximo de Leandro Boca, Atuesta, está de malas prontas, está voltando para os Estados Unidos. Sério? É isso, né?
É isso. Foi. Acho que o Ferri subiu há pouco, né? Essa história, ele tá voltando. Tá sendo emprestado lá pro clube, inclusive, que ele tava antes, né? O Los Angeles FC. E aí, um pouco aí, talvez, de mudança de cenário, né? Até no fim do ano passado, o Atuesta, ele já era dado como um dos jogadores que estaria entre os negociáveis, né, do Palmeiras para essa temporada. Só que aí iniciou a temporada, como não veio a contratação de um meia ali para fazer essa sombra, né, para Rafael Veiga, o Abel começou o ano meio que entendendo que daria uma chance ali para o Atuesta. Ele chegou a ser utilizado, né, por alguns minutos ali no jogo contra o Novo Horizontino, se não me engano. Mas aí já nesse último jogo contra o Santos ele já não foi relacionado. E aí está com essa operação aí já encaminhada realmente para ele ser emprestado, empréstimo de um ano, se não me engano. E aí abre também uma vaga, né, justamente para essa posição, já que o Abel estava pensando em testar ele, sendo uma sombra para o Veiga, e a gente começou aqui falando justamente como é, o que é que seria desse Palmeiras quando o Veiga não estiver jogando. Então vai ser um ponto aí, em que a diretoria vai ter que trabalhar, né? E aí eu acho que aproveitando talvez até aí a deixa, para além dessa posição, né, específica de um meio atacante que possa fazer essa sombra para Veiga, ainda existem outras três posições para reforços, que foi justamente o que foi pedido, digamos assim, para Abel Ferreira, que desenhou praticamente uma lista, né, do que seriam esses reforços desejados. Então, além desse meio atacante que possa fazer sombra para o Rafael Veiga, ele ainda citou um centroavante que conheça o futebol brasileiro, que seria justamente aí numa tentativa, né, de adiantar uma reposição para o Endrick, que vai sair, né, na metade do ano com a venda para o Real Madrid. Além dele, haveria uma reposição no ataque pelas pontas, por conta da lesão do Bruno Rodrigues, né? A gente citou aqui em algum momento que ele vai ficar aí alguns bons meses sem poder jogar, então essa seria uma outra posição. E ainda no jogo passado ele ainda chegou a citar um desejo dele de contar com um zagueiro canhoto que possa atuar ali pelo lado esquerdo do campo. Então seriam essas quatro posições aí específicas que foram meio que os pedidos desejados, né, pelo Abel Ferreira. São as posições que estão sendo discutidas pelo Palmeiras, mas nesse momento ainda não existe, né, nada muito encaminhado, né, nesse sentido, não.
Muito bem, acho que tudo que eu anotei aqui a gente falou e falou bastante coisa, Edu, Camila e Leandro Boca. Tem bomba aí que o Edu falou que o Ferri tava amarrando lá, tava ajeitando. Não chegou a bomba, mas para quem tá com a gente aqui, daqui a pouco, com certeza, você vai lá no GE.globo, vai estar lá na página do Palmeiras. Só ver o que vem por aí, eu também não sei. O Edu não quis me revelar, eu tentei até perguntar para ele aqui no WhatsApp, ele não falou o que é, falou aguarde. Então, beleza, então não precisa falar, eu vou olhar
E a
no GE.
curiosidade do
É para
Boca
galera
agora? Vocês estão de
seguir
brincadeira.
acompanhando o GE, F5 no GE.
É isso.
Ô, Edu, já dá um
Perguntei.
F5 no meu
Ah, mas ó.
WhatsApp aí, Edu.
Ó, eu vou soltar uma aqui que é uma não notícia que a gente fala geralmente, mas é só para a torcida ficar um
Lá vem.
pouco em paz aí. Por enquanto, Igor Coronado acabou de rescindir lá na Arábia. Muita gente começou Igor Coronado no Palmeiras. Palmeiras, pelas fontes que eu ouvi, não tem nada de Igor Coronado, viu? Então, a torcida já tá mandando aqui Igor Coronado. E a notícia agora subiu: Bruno Cassucci acabou de dar essa informação aí no GE que Igor Coronado está rescindindo na Arábia, e o empresário falou, ele quer voltar para o Brasil. Então, assim, Camila, pode esperar que a gente vai ouvir esse nome agora, de Igor Coronado. E o Igor Coronado? E o Igor? Por enquanto, me garantiram que não existe nada, nenhuma conversa. Jogador de 31 anos, que está no exterior faz muito tempo, e já tem jogador, já palmeirense, aí eu já abri o Twitter, tem gente com os highlights dele, os melhores momentos, já tem os gols que
Não
ele
dá,
fez,
mano,
enfim.
juro, não dá,
Ano
não dá,
passado,
não
ano
dá.
Igor Coronado, ano passado, deu 16 assistências. Então a torcida já tá louca, já que é Igor Coronado. Eu não sei nem quem é, gente. Tem um quem é Igor Coronado. Mas enfim, fica aí a não notícia de que não há nada por enquanto.
Muito bem, muito bem. Não notícia
Gostaria,
boa, que
Boca?
daí.
Deixa eu perguntar pro Boca que tá rindo. Você gostaria, Boca, Igor Coronado aí?
Mas quem é Igor Coronado? Não sei quem ele é, velho. Não sei quem ele é. Não sei, não sei.
Cara,
Muito bem.
eu confesso que assim, eu já tinha escutado falar, mas não lembrava. Cara, Igor Coronado, nem no Brasil ele jogou.
Mas quem acompanha o futebol do Igor Coronado, Lucas Garbelotto? Assim, por favor,
ele,
meu amigo.
Eu tô vendo aqui, ele nem no Brasil chegou a atuar. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Então, assim, sei lá, quer ver? Ó, não tem nenhum time aqui. Não tem nenhum time do Brasil. Enfim, não tem nada, a gente não vai ficar falando dele. Porque não tem porquê, porque não existe, não vamos falar. É, Edu, valeu, hein? Tamo junto, até a próxima. Tchau.
Valeu, meu amigo. Valeu, Camila. Boca, muito bom bate-papo aqui hoje. Apesar dos nossos problemas técnicos, resolvemos e entregamos uma live maravilhosa. Aquele abraço, até mais. Ah, só o Pedro Felipe, emprestado pra Juventus, tá? Garoto do sub-20 aí, então fica essa informação final. Beijo.
Muito bem. Camila, também, o pessoal falou aqui que a W Torre não tinha feito a manutenção dos microfones, por isso que a live caiu. Camila, obrigado, viu? Até mais.
Valeu, pessoal, para todo mundo estar acompanhando aqui a gente. E nos próximos minutos aí, né, é dando um F5 ali no, na página do GE.globo, lá no site, para esperar a matéria aí de ferro. Tá todo mundo esperando.
Cara, confesso que eu fiquei curioso. Confesso que eu estou bem curioso para saber o que é. Quem falou o negócio da W Torre não sou eu. Foi no chat aqui. Eu tinha esquecido de ler, mas ficou na memória. Edu não. Edu e Camila já se despediram. Leandro Boca, muito obrigado pela conversa. O Palmeiras joga na quarta-feira e a gente se encontra na quinta, eu acho. Se eu não tiver aqui, alguém vai estar aqui. Ou a Camila, ou o Edu, ou o Ferri. Mas você certamente estará entre nós. Leandro Boca, muito obrigado. Se você tiver um recado, fique à vontade.
Um abraço, gente. Cara, Edu, manda o F5 no meu WhatsApp aí, pelo amor de Deus. Camila, Edu, Garba, cara, é um prazer. Vocês são muito bons e a gente tem que agradecer por tanta verdade que vocês passam pra gente. Valeu demais, avante palestra. Eu só queria, na verdade, mandar um abraço pra um amigo especial, o Albertinho. Sabe quem é o Albertinho, Garba? Albertinho é pros íntimos. Você conhece ele, não? É que a galera chama por nome composto, cara. Na verdade, o nome dele é Yuri Alberto, tá? Ele foi chamado de burro pelo treinador dele. E eu queria dizer que ele não é burro. Ele não é um cara burro. Ele só precisa fazer um pouquinho menos de farra em 2024, tá bom? Beijo, avante palestra e nos vemos na quinta-feira.
Maravilha. Muito obrigado, então, a Edu e a Camila, nossos setoristas, ao Leandro Boca, nossa voz da torcida, todo mundo que ficou com a gente aí também, muito obrigado, a gente se encontra em breve, tá bom? Chutou Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!